Então hoje nós vamos falar de vendas com o Dynamics CRM. As aplicações de força de venda para qualquer CRM acho que são as mais comuns e a base de qualquer sistema de relacionamento. O objetivo da apresentação de hoje é a gente varrer um pouquinho do potencial do Dynamics em relação ao cenário de força de vendas, mas a gente não vai entrar tão profundamente no detalhe técnico das funcionalidades, embora a gente vai abranger quais funcionalidades são cobertas pela solução, algumas novidades que estão chegando aí com a 2016. E na sessão da semana que vem, a gente vai focar na demonstração. Então, agradeço a participação de todos também na semana que vem, que a gente vai mostrar a solução em si com essas funcionalidades de venda. Bom, para os que ainda não me conhecem, meu nome é Renato Leite. Eu sou o TSP Dynamics CRM, o que significa basicamente que eu sou a pessoa na Microsoft que tem o papel de analisar as necessidades e objetivos de negócio das empresas, nossos clientes ou através dos parceiros, e transportar isso para os valores que a solução pode trazer para esses clientes. Eu tenho a possibilidade de entrar em discussões de features, discussões técnicas, mas meu objetivo principal é identificar como as soluções Microsoft podem levar valor aos nossos clientes. E eu digo soluções Microsoft porque quem já conhece ou quem está começando a conhecer o Dynamics CRM vai perceber que o Dynamics ele é muito mais do que um produto. Quanto mais soluções você tiver, mais valor a gente consegue agregar. Então, se você já utiliza o Office 365, como eu perguntei agora há pouco, ele vai agregar muito valor em cima do Office 365. Mas se eu utilizo inteiro ou um pedaço, a gente vai usar aquilo e vai potencializar. Então, se eu uso SharePoint, se eu uso Skype for Business, se eu uso OneDrive for Business, o que você tiver utilizando no seu dia a dia, a gente pode aproveitar não só o Office 365, mas todas as soluções Microsoft, soluções analíticas como o Power BI, soluções de machine learning e tantas outras. Bom, meu e-mail está aí, se alguém depois quiser tirar alguma dúvida, precisar de algum apoio, fique à vontade de estar me contactando. Vamos primeiro entender, quando a gente fala de força de venda, do que a gente está falando? Força de venda, vender é algo que é natural para qualquer empresa desde sempre. Mas o cliente e o momento desse cliente, ele se transforma ao longo do tempo. Hoje, a gente vive num mundo conectado, a gente vive num mundo de multicanalidade, onde os dispositivos móveis ganharam uma relevância muito grande. E esse cenário de venda tradicional, ele se alterou bastante. Quando a gente fala de venda a pessoa jurídica, empresas tratando com empresas, já foi o tempo que bastava você conhecer o dono da empresa, bastava você ter um bom relacionamento. Isso porque a quantidade de pessoas envolvidas numa decisão de compra, ela se tornou muito grande. Hoje, em média, a gente tem aí mais de 5 stakeholders, mais de 5 participantes com influência relevante no processo de compra. E a gente tem que ter a habilidade de gerenciar o relacionamento com todos eles e levar a mensagem correta para cada um deles. Então, TI vai estar preocupado com segurança, vamos levar a mensagem correta de segurança. A área de negócio está preocupado com rentabilidade, aumento de venda, redução de churn, como que a gente pode levar esse valor para a área de negócio e assim vai. Já foi o tempo também que cold calls ou cold e-mails funcionava. Hoje a gente tem por estatísticas que a efetividade disso é muito baixa. Então a gente precisa dar algo mais para os nossos vendedores trabalhar do que simplesmente sair disparando e-mails ou disparando chamadas e torcer que esse 1%, esse 9% atinjam os seus objetivos finais de negócio. Outra coisa muito importante que a gente tem que levar em conta é que o processo de compra com a conectividade que a gente tem hoje, ele é diferenciado. Antes o cliente entrava na nossa loja, entrava em contato por telefone e queria saber sobre o nosso produto, saber sobre as nossas soluções, para iniciar o processo de formação de opinião. Hoje não. Quando eles entram em contato com a gente, eles provavelmente já sabem bastante sobre o que eles estão buscando, o que que as nossas soluções oferecem, quais são os limites dela, qual que é a opinião de quem já comprou. E a gente tem que ter isso bem claro para que a gente otimize o nosso tempo e a gente foque em entregar para o cliente aquilo que ele está esperando. Se ele entrou em contato comigo, ele já passou por uma série de avaliações. Então vamos ser objetivo na necessidade dele, vamos atuar na dor desse cliente. Outro ponto fundamental é a gente busca uma melhor experiência. A gente fez há pouco tempo o webcast em relação a serviços. E a gente também fala da questão da experiência do pós-venda. Mas antes dele chegar num pós-venda, ele virou um cliente nosso. A continuidade dele como um cliente nosso também está diretamente relacionado à experiência que ele teve no processo de compra. No momento em que ele foi buscar uma informação, no momento que ele foi entender mais sobre o produto, sobre a solução, no momento que ele foi entender como que aquilo aportava valor para a realidade dele. E essa experiência pode fazer toda a diferença para manter essa lealdade do cliente. Agora, não está fácil vender, ainda mais no momento que a gente está passando, a pressão acaba recaindo sobre os vendedores que têm que entregar o número da empresa. Também por pesquisas, a gente sabe que a grande maioria dos vendedores, eles acreditam que o trabalho deles é extremamente complexo. Não é simplesmente ir lá e falar porque o produto é bom, quais são os benefícios e tirar o pedido. Eles têm um processo complexo, têm toda uma complexidade no relacionamento, estruturar a estratégia de venda, a costurar todos os pontos que são relevantes nesse processo. E eles entendem que, além de ter o seu processo complexo, boa parte do tempo que eles gastam trabalhando em vendas não é necessariamente em atividades de vendas, são em atividades acessórias a isso. E a gente sabe também que há uma grande perda de produtividade quando você tem que ficar alternando entre essas tarefas. Então a gente tem que buscar uma maneira de garantir que o resultado final da empresa seja atingido através do enfoque que é dado para que o vendedor venda. E o vendedor, para poder vender, ele tem que ter um processo simples, intuitivo, dentro daquilo que ele já está habituado a fazer e que traga valor para ele como vendedor. Não adianta também a minha solução só levar valor ao cliente final. Ótimo, eu vou conseguir convencer o cliente final, mas o vendedor, ele precisa estar confortável com aquilo que ele oferece. Ele tem que estar confortável com o seu processo. Ele tem que entender que aquilo que está sendo disposto para ele como ferramental agrega valor para o seu dia a dia para que ele use efetivamente e traga o resultado lá na ponta. Vários de vocês talvez já tenham vivido a situação de implementar metodologias de vendas na empresa ou trocar a metodologia de venda da empresa e normalmente se depara com muita resistência. Sempre que a gente muda alguma coisa, que a gente sai da zona de conforto, é normal uma resistência. Mas o que se vê depois de algum tempo é que a empresa vai lá, investe na metodologia, investe em treinamento, capacita o pessoal e ninguém utiliza. Mas aí você vai perguntar: mas por que vocês não estão utilizando? Vocês não foram treinados? Fui. Você acredita na metodologia? Acredito. Mas por que você não usa? Ah, porque é difícil. Ah, porque está complexo. Porque meu negócio é vender. É muito complicado esse negócio de ficar pondo um monte de informação de metodologia. Então, a gente precisa transformar, juntar esses dois mundos. Eu quero a metodologia, ok, mas eu tenho que fazer com que isso seja natural e intuitivo para o meu vendedor, senão ele não vai utilizar. E se ele não utilizar, eu não vou ter o resultado lá na frente. E quando a gente fala com quem é responsável pelos times de venda, o que mais aparece são esses três pontos. Eu preciso manter o foco. Eu preciso quick wins, eu preciso garantir que a minha venda ocorra num ciclo mais curto, mas eu preciso garantir essa experiência positiva com o meu cliente para que se estabeleça uma relação de confiança e um relacionamento de longo prazo. Então, como que a gente pode ajudar nisso? A gente precisa que, para que o foco seja dado de forma correta, o vendedor ele saiba aonde atacar. ele saiba qual a melhor lead, qual é a melhor prospecção, que ele tenha um scoring dessas leads, tenha uma avaliação delas em relação ao potencial, ao interesse, ao que a gente pode entregar, e ele não fique gastando energia no lugar errado. Eu preciso que o vendedor e o gestor tenha uma perfeita visão do seu pipeline, da sua performance, de como que ele leva uma lead para uma venda. E que ele tome então as decisões dele não baseado no na intuição dele apenas. Não estou dizendo que não é interessante um bom vendedor, ele não deva ter intuição, lógico que sim, mas a gente quer que o time todo tenha a capacidade de vender da mesma forma. Então, que ele tome as decisões baseadas em fatos, baseado em observações que às vezes não são claras num primeiro momento, que as soluções de negócio da Microsoft podem trazer à tona essas informações e simplificar o processo decisório. A gente tem por fato de estatísticas que você conseguir melhor qualificar, pontuar essas leads e priorizar, você tem um excepcional acréscimo de receita na ponta. Eu preciso diminuir meu ciclo, eu preciso vender mais rápido. Então eu preciso que tenha mais eficiência no meu processo. A gente viu que os vendedores gastam muito tempo com coisas que não, eles não entendem estar diretamente relacionado à venda em si. Então eu preciso fazer com que o que é que ele utilize seja intuitivo e fácil, que seja aquilo que ele está acostumado no seu dia a dia. Se ele trabalha com celular, ele tem o hábito de usar o celular, então que esteja disponível no celular todo o processo de venda. Se ele usa um iPhone, um Android, um Windows Phone, que qualquer um seja um dispositivo que ele possa estar trabalhando. Se ele prefere usar um tablet, um desktop, que ele tenha também a mesma informação. Se ele quer fazer isso dentro do Outlook ou de outra ferramenta de correio, que ele também possa gerenciar os contatos por e-mail por ali. Que todo o processo realmente seja em torno daquilo que ele está habituado. Agora, a venda, a gente falou da complexidade cada vez maior do processo de venda, ela está ligado a ter muitos stakeholders do lado do cliente, mas e do lado da empresa fornecedora, de quem está tentando vender? A gente também tem esse mesmo cenário. Eu não faço mais uma venda sozinho. É difícil hoje você ter aquele vendedor de silo. Olha, eu sei tudo sobre o processo de venda, eu faço o processo fim a fim, eu não preciso de ninguém. Não, ele precisa trabalhar o relacionamento, ele tem um certo nível de conhecimento das soluções, mas aí ele precisa do apoio de times, eventualmente de pré-vendas, para trazer um enfoque mais técnico ao processo. Ele precisa de um time de licensing, ele precisa de um time de que vai trabalhar a precificação focada num segmento de negócio ou num tipo de cliente. Ele precisa de um apoio executivo. Então ele tem que ter a capacidade de, da mesma forma que costura e define os relacionamentos no cliente, ele faça isso dentro da empresa e ele faça isso de forma fácil, natural e independente de lugar. O importante é colabore, sim, mas colaborar não é necessariamente estar todos fisicamente numa sala de reunião. É você poder fazer isso a qualquer momento, qualquer lugar, de novo no dispositivo que melhor lhe convier. Para que você possa realmente não perder tempo e focar naquilo que é mais importante, que é a conversão de receita. Da mesma forma, as estatísticas mostram que empresas que focam na produtividade através da colaboração e soluções móveis também têm resultados melhores. O outro pilar é a gente estabelecer a confiança com o nosso cliente, a gente fazer com que nossos vendedores se tornem Trusted Advisors, que eles se tornem uma pessoa de confiança em recomendações ao nosso cliente, em que o cliente não tenha a percepção que é simplesmente alguém que está querendo vender alguma coisa a qualquer custo e não importa se aquilo vai ser bom ou não ao futuro da empresa, que não, ele tem que entender que o relacionamento é de longo prazo e que aquilo que está sendo oferecido, ele vai ser responsável por aquilo no futuro, então que ele pode confiar naquele vendedor. Então, para estabelecer essa relação de confiança, o primeiro caminho é a gente não ser reativo, é a gente entender, conhecer o nosso cliente e nos anteciparmos às necessidades que ele tem como consumidor. Então, que tipo de tendências há na indústria dele? Que tipo de tendências estão vindo para o tipo de cliente final do nosso cliente, que a gente pode antecipar a necessidade dele e trazer uma solução. Como é que a gente pode fazer um alinhamento entre os ciclos de compra e venda dessa empresa e proativamente entregar algo que vai causar um melhor engajamento dele com o cliente final? Como é que a gente pode garantir que em qualquer canal de comunicação ele vai estar engajado adequadamente com seus clientes? A gente novamente reforça as estatísticas que o vendedor social ele tem muito maiores chances de atingir os seus resultados, as suas metas. E o que é o vendedor social? Não é aquele vendedor que passa o dia inteiro no Facebook. O vendedor social é aquele que utiliza o conhecimento social para ter um melhor foco no cliente e antecipar as dores dele. O que é o conhecimento social? É você ter a colaboração do seu time interno, de quem conhece aquele cliente, quem já teve experiências prévias com aquele cliente e transmitiu, dividiu essas informações através de da rede social privada, por exemplo, do Yammer, que através do Office Groups compartilhou documentos, experiências prévias contigo. É você ter uma análise do que falam sobre aquele cliente, a percepção que os clientes dos clientes têm sobre ele. Então, eu vou trabalhar um cliente que eu sei que os consumidores reclamam de algum ponto específico. Como é que eu posso ajudar ele a diminuir essas reclamações? Ou elogia um ponto específico. Como é que eu posso manter esse grau de satisfação e ampliar ele ainda mais? Então, o vendedor social é aquele que utiliza os dados que existem dentro e fora da empresa para potencializar o seu discurso e potencializar os seus resultados. E para isso, a gente utiliza soluções de negócio da Microsoft, pautadas pelo Dynamics, para o engajamento em todos os momentos do ciclo de vida desse cliente. Hoje a gente vai falar especificamente do momento da venda. Os principais pilares, quando a gente fala da venda com Microsoft Dynamics CRM, estão em toda a parte de gestão das suas oportunidades, da venda social, de planejamento, colaboração, mobilidade e inteligência. Então vamos conhecer um pouquinho de cada um desses pontos. Quando a gente fala de gestão, controle, fluxo da oportunidade, a gente não está falando apenas de ter uma entrada de dados que você coloca lá, quais são meus clientes, quais são os contatos, quais são as oportunidades. Isso qualquer sistema faz. Isso já é algo que é o mínimo que você espera de um CRM. O que eu estou dizendo é você ter a capacidade de correlacionar os dados desses clientes, estruturar isso adequadamente dentro do sistema, com uma visão hierárquica, você poder controlar o processo de evolução dessa oportunidade através de algo estruturado e visualmente orientativo, para que o vendedor, seja ele no celular, esteja no tablet, no desktop, ele tenha uma guia do que ele deve cumprir para cada etapa e com que facilmente ele consiga executar essas tarefas de forma intuitiva e o processo, conforme ele vai avançando, as informações que devem ser coletadas, a tela que ele tem que trabalhar, onde que ele tem que atuar no sistema, vai naturalmente alternando para que ele não tenha que ficar perdendo tempo buscando informação do sistema, onde coloca isso, onde coloca aquilo, que ele atue naturalmente. E quando a gente fala de atuar naturalmente, é mais do que usar uma tela em branco que ele tem que preencher informação. A gente está falando dele ir numa reunião com o cliente, fazer as anotações dele no tablet ou no celular, com canetinha ou digitando no seu OneNote, e essas informações automaticamente estarem vinculadas àquela oportunidade para a qual ele se reuniu ou aquele cliente. Você ter o OneNote diretamente integrado e está lá como uma base de conhecimento sobre esse cliente. A gente está falando de que se ele tem o hábito de usar o Excel, que ele o faça diretamente dentro da solução, sem essa necessidade de exporta, copia, muda, faz, importa. Não, já trabalha com Excel direto dentro do Dynamics, analisa o seu pipeline dentro do Excel do Dynamics. Aí ele está trabalhando com o seu correio eletrônico, arrasta o e-mail de uma pasta para outra e ela está automaticamente rastreada, aquele e-mail está automaticamente rastreado dentro do Dynamics. Está acessando o seu e-mail, com um clique visualiza as informações desse contato. Está dirigindo, precisa alterar uma reunião, precisa ver alguma informação específica do seu cliente, pede para a Cortana. A Cortana, assistente pessoal da Microsoft, ela logo mais vai estar sendo disponibilizada em português. Ela trabalha integrada com o Dynamics, da mesma forma que você chama a Cortana, ela te mostra como que está a previsão do tempo, como que está a viagem que você vai fazer, se o voo está atrasado, as principais notícias. Ela pode trazer também os clientes que você tem que visitar, como que está o seu processo de prospecção, aonde que você tem que dar foco, fazer uma análise do seu pipeline. A gente vai falar um pouquinho disso com o Cortana Analytics. Para o vendedor social, como que a gente pode, a partir da análise do mundo social, identificar novas leads? Na vez de a gente ficar mandando e-mail para lá e para cá, os cold e-mails, cold calls, por que não observar o que o cliente já está falando? O que o cliente tem pedido? O que que ele está buscando? Qual o comentário que ele faz? E com um clique a partir do buzz social, eu consigo transformar isso numa lead ou numa oportunidade dentro do CRM e iniciar um fluxo de abordagem contextualizada. Então não é mais um cold call, é você entrar em contato com o cliente que já notificou um interesse ou a necessidade de uma informação de um produto. Como que você faz para se posicionar em relação ao que pensam de você, o que pensam do seu concorrente? Como é que você olha o que tem de positivo e negativo do seu concorrente e se adapta a isso e oferece algo diferenciado? Então, além disso, como que eu me relaciono com o meu cliente? Às vezes eu preciso chegar num nível executivo que eu ainda não conheço. Será que a análise social integrada com o CRM não consegue me mostrar, olha, dado aqui a estrutura hierárquica desse cliente, quem é quem, eu estou aqui no nível do gerente, eu preciso chegar no CIO, eu estou no nível do gerente, eu quero chegar no CEO. Com quem que eu tenho que falar? Onde que eu tenho que chegar? Oh, aproveita que você conhece isso, Dynamics, traz essa informação de contato para dentro do CRM para que eu utilize ele no meu dia a dia, para que isso esteja sincronizado com o meu celular. Isso é você aproveitar todo o contexto social externo e trazer essa potencialidade para a venda. Assim, da mesma forma, você pode utilizar o contexto social interno. Então, você está trabalhando num projeto, numa oportunidade, numa lead, você envolver todos os seus colaboradores da mesma empresa, os seus parceiros de negócio, para entrar numa discussão através do Yammer, por exemplo, compartilhando experiências passadas, documentos, propostas antigas, o que deu certo, o que deu errado junto com aquele cliente. Do ponto de vista do gestor, é ele garantir que ele tenha visões precisas e em tempo real de tudo o que está acontecendo na sua operação de venda. Que ele possa predizer os seus resultados. E predizer, eu estou dizendo de chegar ao ponto de você aplicar aprendizado de máquina, machine learning, com a Cortana Analytics, para que ela analise, por exemplo, o seu pipeline de vendas, analise a evolução das suas oportunidades em cima da sua metodologia de venda e aponte qual é o real potencial de você fechar determinadas oportunidades, uma vez que elas estão ou não estão seguindo as melhores práticas de quem obteve aquele resultado, e extrapolar o seu resultado de vendas ao longo dos quarters com base no que você está fazendo. E não só isso, ainda orientar o vendedor, olha, você não está seguindo adequadamente a metodologia de venda. Quem está utilizando a metodologia adequadamente nesse tipo de oportunidade tem um potencial X% maior de conversão. Então, você ser realmente proativo. Você poder gerenciar esse processo de negócio e mudar facilmente. Então, eu apliquei solution selling na minha empresa, mas a minha empresa ela é composta de vendas de soluções e venda de caixa, venda de produto. Eu não consigo adequar o mesmo processo para todo mundo. Ok, você pode definir múltiplos processos no Dynamics e, de acordo com o tipo da venda que você precisa efetuar, ele adapta um processo ou outro. E o próprio processo, ele pode, além de ser intuitivo, ele pode se ramificando de acordo com as condições. Eu estou evoluindo nessa oportunidade, entendi que é um cliente do tipo A, do tipo B, ele muda o próximo passo do processo. É um produto A, um produto B, ele altera o próximo passo do processo. Outra coisa, o Dynamics, ele já há algum tempo é mainstream da Microsoft, ele é um dos grandes focos da Microsoft, e isso acaba se refletindo pelo imenso investimento que a gente faz na solução. Só recentemente, nesse ano fiscal começou aqui em julho, a gente já anunciou pelo menos 4 aquisições só para aportar valor para a plataforma Dynamics. E entre essas aquisições, a gente tem agora na plataforma a Fantasy Sales, que a gente já tinha através de ISVs, né, através de parceiros, mas hoje a gente tem nativo da solução a capacidade de gamificação dentro da plataforma. Então eu quero criar uma competitividade entre as minhas áreas de vendas. Eu posso aplicar isso a serviços também, mas aqui hoje o foco é venda. Eu quero criar metas, objetivos que não são especificamente revenue, né? Não é especificamente atingir a meta de venda, mas conseguir mais clientes em tanto tempo, você ganhar uma bonificação, um presente, um selo que seja, porque antes do resto do time você conseguiu um destaque específico. Então você ter isso já dentro da plataforma, isso realmente traz um resultado final muito bacana. Eu quero tra poder trabalhar, e por isso até eu perguntei ao início quem já estava trabalhando com Office 365 junto com o Dynamics, que aqui vem grande valor. Eu quero poder trabalhar com os documentos que eu preciso durante o meu processo de venda de forma natural. E o que que é de forma natural? Eu quero poder ter os documentos, as propostas comerciais, as cotações, os descritivos, os contratos, todos eles dentro do mesmo processo de venda, quer dizer, contextualizado. Então, o documento não fica numa pasta na rede do cliente, ele fica dentro daquele processo do cliente, dentro do contato, dentro da empresa ou dentro da lead, o que é que seja. Documentos que podem ser Word, Excel, PowerPoint, o que é que seja, que você abre ele naturalmente tanto no desktop quanto nos seus dispositivos móveis. E eles ficam armazenados de forma segura e controlada no seu SharePoint, no seu OneDrive for Business. E quando você colabora, você precisa montar uma proposta, precisa montar uma apresentação para esse cliente, você tem a possibilidade de fazer isso com colaboração de todos. Então, o Office 365, ele tem recurso de autoria colaborativa, em que até 8 pessoas conseguem trabalhar em cima do mesmo documento ao mesmo tempo, cada um vai adicionando a informação que é relevante da sua área. Isso é muito bacana. Eu posso ter a criação e a geração de documentos associado ao fluxo do processo de venda. Então, em determinado momento, ele tem que gerar a proposta, a gente pode associar templates em Word, em Excel, que já pegam dados daquela oportunidade, daquele cliente e constrói o template formatado para ser enviado ou complementado e posteriormente enviado ao cliente. A gente utiliza o Delve, talvez alguns ainda não tenham familiaridade com o Delve, que faz parte do Office 365. O Delve, ele aplica um grafo de análise dos relacionamentos e atividades dos seus colaboradores, dos seus times, para identificar dentro das suas atividades, o que outras pessoas do seu time têm feito relacionado àquilo. Então, se eu estou trabalhando num projeto específico, quais outras pessoas do meu time estão trabalhando nesse mesmo projeto de venda? Que tipo de documentos eles estão utilizando em projetos relacionados a esse? Então, ele começa a te apresentar documentos por tendência, de forma contextualizada. Então, pô, eu estou precisando fazer uma apresentação dessa solução aqui para o meu cliente. E ele fala, olha, o teu amigo ali que senta do lado, ele está trabalhando numa apresentação justamente dessa solução. Dependendo da permissão que ele deu nesse documento, você já pode ver esse documento ou você pode entrar em contato com ele e falar, oh, legal, vamos compartilhar essa apresentação, posso trabalhar junto contigo nisso? Isso é muito bacana. Então você ter essa descoberta automática de documentos relevantes. Isso é muito legal. Quando a gente fala de mobilidade, a gente está falando realmente de você trabalhar com o dispositivo que mais lhe interessa. Pode ser um iPad, um iPhone, um Android Tablet, um Android Phone, um Windows Phone, um Surface. Utilize o dispositivo que melhor lhe convier. Mas faça isso de forma natural. Tenha uma interface intuitiva, tenha uma interface de fácil uso, adaptado a cada uma das telas que você estiver trabalhando. Os aplicativos mobile você baixa das lojas, não tem custo adicional nenhum. E te permite realmente trabalhar da melhor forma para a sua necessidade. E trabalhar da melhor forma dentro de um contexto online ou offline. Agora, em 2016, a gente está entrando com o offline completo. Então, você vai poder perdeu o sinal do celular, não está conseguindo conectar, não tem problema nenhum, continua trabalhando. Utilize os seus clientes, atualize suas prospecções, faça suas vendas, sem qualquer problema. Quando voltar online, ele vai fazer o sincronismo. E como eu comentei em relação à Cortana, utilize comandos de voz para você criar novos registros, marcar suas reuniões, criar ou atualizar os seus lembretes, localizar um cliente, localizar um conteúdo da base de conhecimento. Então, cada vez mais a gente está investindo nos comandos de voz junto com os assistentes pessoais, interagindo com o Dynamics CRM. Gestão, predição, análise, tudo isso é inteligência. E a gente tem que ter a capacidade de trazer isso de forma simplificada para quem utiliza. Então, com a utilização do Dynamics CRM, que já tem um potencial analítico muito bacana, e aí você potencializa isso com o Power BI, você começa a cruzar informações do seu CRM com outras inúmeras fontes de dados. Então, eu quero ver o meu resultado de venda cruzando com as informações que eu tenho no meu Google Analytics, do acesso que estão sendo feitos, as buscas que estão sendo feitas na minha página. Eu quero poder cruzar as informações que estão no meu ERP com as informações que estão no meu CRM, numa visualização, dinâmica, de fácil uso, e que eu posso conversar, posso pedir as informações em linguagem natural. Eu posso perguntar, então, me mostre quem são os principais vendedores. Ah, legal, ele entende e mostra o gráfico dos seus principais vendedores. Não, mas eu queria ver isso por quarter, ele já redimensiona o gráfico. Com machine learning, eu posso falar, me mostra quais são os meus vendedores que vão atingir a meta do ano, provável com mais de 80% de chance. Ele vai fazer análise preditiva e referenciar esse gráfico para você. Isso é uma coisa muito bacana que a gente pode ir potencializando. Eu preciso começar com tudo isso? Não, você pode ir evoluindo. Eu tenho todo o potencial de análise do Dynamics CRM num primeiro momento. Depois eu conecto o Power BI para fazer análises ainda maiores. Depois eu entro com machine learning, né? O Power BI que está saindo aí em português, e disponível no Brasil até o final do ano. Vai estar no pacote E5 para quem tem os contratos. E é algo que realmente potencializa a maneira de você fazer a análise da solução. Então, resumindo o que a gente tem de novo aí, alguns pontos aí que eu já mencionei, a parte da inteligência preditiva. Então, além dele fazer essa análise de pipeline, análise de relevância das suas oportunidades, você poder utilizar o Cortana Analytics para fazer melhores indicações de qual é o produto que eu devo oferecer para o meu cliente num cross-sell, por exemplo. Ele analisar quem comprou esse produto, comprou mais o que, eu estou no momento certo, oferece tal coisa. A parte de gamifications, que eu já disse que potencializa bastante o resultado final da sua operação de venda. A capacidade de você aumentar a produtividade usando interfaces intuitivas e familiares com o Office 365, como o Outlook em qualquer dispositivo, o Word, o Excel. Você tem a capacidade de usar o Excel não só como uma tabela, mas você fazer a sua análise, os seus indicadores dentro do Excel e ele rodar diretamente de dentro do Dynamics. A gente já tem templates de venda que vem nativo, você pode estar alterando, né? Você ter todo o seu tratamento de tarefas, de agendamentos, de reuniões no seu dispositivo móvel atuando de forma bem natural, como a gente está acostumado aí, quando você tem um lembrete, quando você tem que adiar uma reunião, que marcar que foi tudo bem, você conseguir abrir os seus documentos em qualquer dispositivo, né? Então, com uma interface extremamente intuitiva para fazer tudo isso. Então, dando um exemplo do dia a dia, a gente está falando de você estar trabalhando no seu Outlook Mobile, com a capacidade de, a partir do seu Outlook Mobile, rastrear os e-mails no CRM com o Folder Level Tracking. Você simplesmente arrasta o e-mail de uma pasta para outra, ele passa a ser rastreado no CRM. Dali você já marca, pedindo para a Cortana, um follow-up call com a sua lead. Faz esse follow-up call com uma videochamada com custo zero a partir do Skype for Business. se reúne com esse cliente, vai fazendo suas anotações do OneNote, que já vão subir diretamente para o CRM, compartilha isso, conversa com o seu time através do Yammer, pega insight sobre aquela lead, aquela oportunidade, aquele projeto, vê quem do seu time está trabalhando em documentos parecidos que possa ser útil para o desenvolvimento da sua oportunidade. Colabora através de toda a empresa, através do Office Groups. Eu não comentei ainda muito do Office Groups. O que que é isso? Quem já trabalha com Office 365 e já tem habilitado o Office Groups, vai saber do que eu estou falando. O Office Group é algo que roda dentro do seu Outlook, que pode ser no Web Access ou pode estar no seu Outlook do Office 365 instalado no desktop, aonde você cria uma área de colaboração para fins específicos. Então, eu crio um grupo que vai discutir a evolução do meu pipeline, ou que vai discutir um novo projeto, vai discutir a melhor abordagem para uma determinada oportunidade. E aí eu adiciono os meus colaboradores do Office 365 naquele grupo, só eles vão ter visualização. Ele tem uma área de contexto social que você pode ter um timeline, que você pode ir colocando informações diversas, anexar arquivo, dar sugestões, dar um like, replicar, né, responder a algo que foi postado. Ele cria um espaço no OneDrive for Business para vocês compartilharem documentos com segurança. Ele cria um ambiente no OneNote para que as pessoas possam compartilhar as anotações no mesmo contexto. Cria um calendário específico para aquele grupo, para aquela iniciativa. E tudo isso, quem está no só tem o Office 365, só tem o Outlook, vai utilizar na interface do Outlook. Se você tem o Dynamics, isso fica embutido dentro da própria oportunidade. Na oportunidade, você seleciona, quero ver o meu grupo, meu Office Group, e você colabora por ali. Quem não tem o Dynamics vai receber da mesma forma. Colaborei, entendi o projeto, vou montar a proposta para o meu cliente, faço isso com colaboração. Todo mundo trabalhando junto no mesmo documento, ele pode gerar a partir de templates o documento para mim. Gero essas cotações com os templates no Word, com o meu documento lá no SharePoint, mando para o meu cliente e faço toda a parte de gestão direto dentro do Excel online embutido no Dynamics CRM. Então, como eu comentei lá no começo da apresentação, utilizar o Dynamics CRM junto com o Office 365, potencializa muito a produtividade que eu tenho na empresa. Torna muito mais intuitivo e usual o meu processo de venda. Para finalizar, alguns casos de sucesso, depois vou estar compartilhando a apresentação com vocês, mas a Grant Thornton, por exemplo, que teve aí um acréscimo de oportunidades absurdo com a implementação de soluções de vendas inteligente. Track aumentou muito o compartilhamento e a colaboração através do uso do Dynamics com o Office 365. A Pyrotech aumentou muito o resultado final ali na ponta, no cliente final, nos níveis de satisfação, né, no Net Promoter Score deles através das soluções Dynamics. A Kennametal, que aumentou muito o índice de produtividade dos seus vendedores, eles conseguiram reduzir aquele stress, aquele gap do vendedor que acha que faz um monte de tarefa que não é associado à venda e realmente dá foco no que é relevante. Dessa forma, a gente contextualizando o que é o Dynamics CRM para vendas é produtividade com inteligência, num ambiente colaborativo, trabalhando a qualquer momento, em qualquer lugar.